Boa tarde, eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de relacionamento com investidores aqui do Opportunity. A gente vai começar mais uma análise mensal, vamos conversar com Marcos Molica, nosso sócio e head de gestão dos fundos da estratégia Multimercado Macro. Boa tarde, Molica, obrigada pela presença.
Boa tarde, um prazer estar com vocês novamente.
Obrigada, obrigada também a todos que nos acompanham. Bom, Molica, novembro foi um mês marcado pela forte alta das bolsas, né, e por um movimento grande também de fechamento dos juros globalmente. Com isso, as principais contribuições que a gente teve para a performance dos fundos no mês vieram das nossas posições compradas em Bolsa Brasil e Bolsa Americana e das posições aplicadas nos mercados de juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, México e Europa. Com isso, em novembro, o Opportunity Market rendeu 1,63%, o Opportunity Total subiu 2,90%, o Opportunity Catu Previdência subindo 3,23% e o Total Evolution com retorno positivo de 5,17% no mês de novembro. Molica, eu queria que você falasse um pouco sobre quais foram para você os principais elementos que desencadearam esse movimento de descompressão de risco que a gente viu em novembro e como é que nossos fundos macro se beneficiaram desse cenário.
Eu acho que o impulso veio de fora, principalmente. Acho que foram uma sequência de indicadores muito positivos da economia americana, também de outras economias globais, sinalizando aí o fim do ciclo de alta de juros. Nos Estados Unidos, a gente teve os dados do mercado de trabalho, foram mais suaves do que o mercado imaginava. Isso foi, eu acho, finalmente a gente teve um número que trouxe um alívio aí no mercado de trabalho. Essa era uma área que o Fed tinha bastante preocupação, que o mercado de trabalho continuava bastante apertado, e o número, ele mostrou aí, não só foi abaixo das expectativas, como com um qualitativo muito positivo. Também do lado da inflação, a gente teve um número bastante positivo no CPI americano, que reverteu a alta do último mês, e também foi bastante positivo ali nas áreas mais inerciais, principalmente ali na área dos núcleos de inflação e da parte de serviços, que é basicamente onde o Fed está focando. Em seguida, a gente teve a reunião do Fed, que foi um tom, eu diria um note mais suave, em que o Fed sinalizou que existe uma possibilidade grande de ele ter encerrado o ciclo. Enfatizou que o aperto das condições monetárias serve como substituto para a alta da taxa básica de juros. Então, como a gente tinha tido uma alta grande da parte dos juros americanos, na parte longa, e também uma abertura de espécie de crédito, um dólar mais forte, tudo isso contribuiu para um aperto de condições financeiras, que foi notado pelo Fed e constitui aí um aperto monetário que substitui a alta de juros pelo Fed. Então, a sinalização é que o Fed chegou no fim do ciclo de alta de juros. E esse não foi um movimento isolado. A gente está vendo uma dinâmica semelhante em vários outros países que a gente acompanha, mais notadamente aí na Europa, onde eu acho que até está à frente dos Estados Unidos, mostrando uma queda mais pronunciada da inflação e uma desaceleração econômica mais forte. Também, eu acho que o ECB começou uma mudança de discurso na linha de que pode ter chegado ao fim. Isso eu acho que está contribuindo aí para o bom humor dos mercados e foi bastante relevante para nossas posições. O fato é que os bancos centrais ainda vão continuar com uma retórica muito cautelosa, não vão declarar vitória sobre a inflação, não vão anunciar ainda o fim do ciclo, sempre vão ficar na defensiva, dizendo que podem subir o juros se necessário, até por uma estratégia de manter as condições financeiras apertadas para trazer a inflação para baixo, que ela ainda não chegou nas metas dos bancos centrais. Mas o mercado, como sempre, olha para frente e está vendo que muito provavelmente a gente encerrou esse ciclo e começa a discutir a possibilidade de cortes mais na frente. Então, eu acho que foi essa a dinâmica, eu acho que afeta diretamente o mercado de juros, onde as curvas começam a precificar esses cortes. E a primeira reação das bolsas é uma reação de alívio, de alta, forte até, mas eu acho que as bolsas caminham numa linha bem mais tênue. Se a gente começar a ficar mais preocupado, se o mercado começar a se preocupar mais com a desaceleração econômica, eu acho que pode ser negativo para bolsas, especialmente nas regiões onde a gente considera que as bolsas estão caras, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acho que a valuation não é favorável aí para a gente enfrentar um ambiente de desaceleração econômica.
Certo, Mulica, como você comentou, a gente está vendo um ambiente de atividade mais fraca, né, uma inflação mais controlada e o Fed suavizando um pouco o seu discurso. E aí, com isso, nos últimos dias, a gente viu parte do mercado já precificando um cenário de possível corte de juros a partir de março do ano que vem nos Estados Unidos. É algo que até pouco tempo atrás era bastante, né, se achava mais improvável. Como é que está a sua leitura sobre isso?
Eu acho que tudo deriva dos dados. A gente ainda está muito dependente das próximas rodadas de dados. A gente está muito perto aí da sexta-feira, dia 8 agora, a gente vai ter mais uma rodada de dados do mercado de trabalho. Dia 12 a gente tem um CPI, dia 13 a gente tem uma reunião do Fed. Então, a evolução vai estar muito ligada a como vieram esses indicadores. Eu diria que se a gente tiver números em linha com o que a gente viu o mês passado, o mercado vai caminhar com mais força na direção desses cortes. Acho que o Fed vai tentar negar, mas à medida que os dados vão confirmando, vai ficando cada vez mais difícil negar o fim do ciclo. Já em relação a cortes, eu acho que aí a gente precisa de uma confirmação maior, tá? Eu acho que existe a possibilidade do Fed estar cortando ali no segundo trimestre. Acho que essa desaceleração agora veio para valer. E acho que a inflação está numa trajetória bastante benigna agora. Mas eu acho que vai precisar da confirmação dos dados. Eu acho que no nosso cenário é bem possível que a gente comece a discutir cortes de juros ali, para o Fed começar a implementar os cortes ali antes do meio do ano. Já o ECB, eu acho que isso pode acontecer até mais cedo, tá? Eu acho que, como eu disse, eu acho que a economia europeia está um passo na frente, está mostrando sinais de fraqueza mais nítidos e a inflação também está numa trajetória mais pronunciada de queda. Eu acho que o ECB vai mudar o discurso mais cedo e a gente pode ver cortes ali no final do primeiro trimestre, na minha visão.
É certo, Malik, nesse sentido, até queria que você comentasse que a gente teve uma contribuição relevante no mês de novembro, vinda no mercado de juros, tanto da Europa, que você falou um pouco, quanto do México. Se você puder comentar um pouco sobre essas posições.
Bom, a gente começou a observar essa dinâmica no, nos dados, a gente achava que existia uma assimetria, o mercado estava precificando muito pouco cortes, então a gente tinha posições na Europa, na parte curta da curva, a mesma coisa com o México. O México é um caso muito derivado dos Estados Unidos, né? Eu acho que muito atrelado. No caso do México, não foram só os indicadores, houve uma mudança de retórica muito forte na última reunião do Banrico, no comunicado, ele abriu a porta para um início de um ciclo de corte de juros, ainda muito cauteloso, mas um início de corte de juros, provavelmente em fevereiro. Então, eu acho que pegou o mercado de surpresa, a gente já estava posicionado, a gente achava que tinha muito pouco precificado nas curvas, e a gente estava posicionado para essa mudança de discurso, e eu acho que foi muito positivo para os portfólios. Acho que o primeiro momento, o primeiro passo foi dado, a precificação agora já é mais desafiadora. Eu acho que precisa de uma confirmação dos dados. É possível precificar mais? Mas eu acho que uma grande pernada já foi. A gente precisa olhar os próximos dados. A gente tem até o viés aí de reduzir um pouco as posições, dependendo dos próximos números.
Certo, e vindo aqui para o Brasil, Mulica, a gente está vendo aqui um cenário de inflação mais benigna, né? Atividade mais fraca e um cenário externo agora um pouco menos adverso no momento, né? Você vê espaço para uma aceleração de corte de juros aqui por parte do Copom?
Eu acho que, como o próprio Copom já adiantou nas últimas comunicações, eu acho que o Copom está com muito receio do cenário externo. Eu acho que é isso que está segurando essa discussão aí de aceleração. Na minha visão, se fosse só pela dinâmica dos indicadores domésticos, a gente com certeza estaria discutindo uma aceleração. A taxa está num patamar muito restritivo ainda, e esse passo de 50 caminha muito lentamente para o destino final dos juros. Eu acho que o cupom ainda vai seguir no passo de 50, mas vai começar a crescer uma discussão dentro do comitê sobre a possibilidade de aceleração dos cortes um pouco mais para frente, se esse cenário externo se confirmar. Talvez nessa reunião a gente já veja alguma discussão. Ele tem um ponto do comunicado onde ele fala que o cupom vai manter esse ritmo de 50 para as próximas reuniões, com S no final. Eu acho que existe a chance do comitê tirar esse S. E se tirar esse S, eu acho que o mercado vai interpretar como uma grande probabilidade de aceleração. Acho que não aconteceria agora. Eu acho que isso é coisa para a reunião, talvez, das primeiras reuniões do próximo ano.
Certo. Mulica, você pode dar um overview de como é que está o nosso portfólio em relação a esse cenário que você comentou? E nossa utilização de risco também, como é que está?
Bom, a gente aumentou bastante a utilização de risco ao longo dos últimos, assim, entrou no mês de novembro já com uma utilização bem maior de risco, tá? A gente estava vendo essa evolução, estava com a cabeça de uma evolução mais favorável dos indicadores econômicos e aproximação do fim dos ciclos de alta de juros. Isso ia trazer um alívio para o mercado, principalmente o mercado de juros, mas também a reação inicial das bolsas, na nossa opinião, era uma reação positiva. Então, a gente estava posicionado, aplicado em juros em várias geografias, eu diria Brasil, os principais, Brasil, México, Europa e Estados Unidos. A gente mantém essas posições, a gente está muito atento nos próximos indicadores. Acho que se os indicadores vierem semelhantes ao que vieram em novembro, eu acho que tem mais uma penada de fechamento de taxas. Já as bolsas, eu acho que a reação inicial é positiva, mas as dúvidas vão crescer. Em termos de preço, as bolsas internacionais, principalmente a bolsa americana, eu acho que estão já em níveis desafiadores para esse momento do ciclo. Então, a gente optou por zerar as posições em bolsa americana. Aqui em Brasil, a gente mantém a posição comprada em bolsa, a gente acha que o valuation é mais atrativo, existe mais assimetria, e eu acho que a queda dos juros aliada a uma desaceleração suave lá fora, eu acho que pode ser um incentivo importante para uma realocação de portfólio em direção à Bolsa Brasileira, tanto do investidor internacional quanto do investidor local. Então, a gente mantém posições compradas, posições mais ligadas ao ciclo doméstico, com ações de qualidade que se aproveitariam aí de da queda dos juros e de uma melhora da atividade doméstica. E a gente mantém posições aplicadas na curva de juros. Nossa cabeça é iniciar uma troca aí da parte nominal mais para as posições em NTNB. Eu acho que houve um fechamento de implícita bastante importante e agora eu acho que talvez as NTNBs comecem a ficar mais atrativas. Em relação ao dólar, a gente tem uma visão benigna do peso mexicano e do real. A gente vem operando taticamente long essas duas moedas contra o dólar. Acho que o dólar tem que continuar sendo uma posição tática, acho que é muito também dependente aí do clima de risco global, então a gente mantém essa visão, mas com posições bem mais dinâmicas. Em relação ao euro, eu acho que no momento está uma queda de braço aí, né? Primeiro o euro ficou fraco, porque os dados estavam fracos antes dos Estados Unidos, agora o euro voltou bastante, porque você teve uma rodada de dados ruins nos Estados Unidos. Acho que está meio travado nesse ponto aí, a gente está caminhando para zerar as posições aí no euro, acho que está um pouco indefinido nesse momento.
Mônica, e no qual passado você tinha comentado também de uma posição que você tinha tomado nos juros americanos, nos juros mais longos, por uma preocupação com relação ao déficit fiscal americano. Você permanece com essas posições?
A gente está posicionado ainda tomado no 30 anos americano, mas a proporção é bem menor do que a parte aplicada. Então, a gente está muito mais aplicado na parte curta do que tomado no longo. Tá? Acho que, no momento, a curva deve fazer o que o mercado costuma chamar de um bull steepening, com fechamento mais rápido da parte curta da curva do que a parte longa. Então, acho que é o momento de estar posicionado aí para essa reversão aí de política monetária. Mas volto a enfatizar que ao longo do mês de novembro essas posições andaram bastante. E daqui para frente eu acho que os preços ficam mais desafiadores. A gente já tem, não só nos Estados Unidos, mas nas outras geografias que a gente está posicionado, uma quantidade de cortes de juros já bastante razoável, na nossa opinião. A assimetria diminuiu bastante. E eu acho que para o mercado andar mais do nível que nós estamos aqui, a gente vai precisar que os dados continuem corroborando esse cenário de melhora do quadro inflacionário aliado a uma desaceleração mais uniforme das economias. Então, a gente está bastante atento aí nos indicadores que começam essa semana e aí para definir se a gente mantém ou se reduz essas posições.
Maravilha, Mônica. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Queria desejar também um excelente ano novo e a gente se vê novamente em janeiro do ano que vem. Obrigada, Mônica. Feliz ano novo para você também.
Muito obrigado, feliz ano novo a todos.